Olá, ouvintes da Unesp FM. Hoje nós conversamos com a Vera Lúcia de Paula Rodrigues, que é diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, e ela vai falar do Encontro Nacional da Luta Antimanicomial. Bom dia, Vera.
Bom dia.
Vera, a gente tem estabelecido como data Dia Nacional de Luta Antimanicomial o dia 18 de maio. Então, por que esse evento agora aqui em Bauru, nestes dias 8 e 9 de dezembro, nesta sexta e sábado?
Bom, em 1987, o Bauru sediou o segundo Congresso de Trabalhadores de Saúde Mental. Deste congresso nasceu o Movimento da Luta Antimanicomial e a Carta de Bauru, que propõe uma sociedade igualitária, democrática, que haja a possibilidade de cuidado daquelas pessoas com transtornos mentais graves e severos. Então, nós estamos fazendo em dezembro, porque o movimento aconteceu em dezembro, mas o dia que a gente definiu como Dia Nacional da Luta Antimanicomial é dia 18 de maio. E todo ano, no dia 18 de maio, nós fazemos essas comemorações, essas reflexões junto com os trabalhadores de saúde mental e os usuários.
Essa Carta de Bauru não aborda só saúde mental, tem outros aspectos também.
Ela aborda a questão de uma sociedade, de uma visão de sociedade, de coletivo, de preocupação com o outro, com aquele que tem transtorno mental, com o negro, com os homossexuais, com toda aquela população marginalizada, que ela tenha voz, que ela tenha direito, que haja a possibilidade de garantia da sua cidadania.
E hoje, como que está essa luta antimanicomial aqui em Bauru?
Na verdade, nós fazemos 30 anos desse movimento da luta antimanicomial. Há 10 anos atrás, nós fizemos também em Bauru esse mesmo encontro. E agora nós estamos numa fase de comemoração deste movimento, deste evento, mas ao mesmo tempo nós também vamos fazer sérias reflexões em relação aos desafios que são apresentados para a gente a partir de agora, que a gente tem uma sociedade muito mais complexa, nós temos situações de grande vulnerabilidade familiar, social, e nós queremos discutir isso, e essa discussão não vai ser feita só entre os profissionais de saúde mental, serão feitas com todos os usuários, os familiares. Nós temos delegações de usuários e familiares vindo de todo o Brasil. Nós temos do Nordeste, do Rio Grande do Sul, vindo gente de Brasília. Então, nós estamos, assim, muito felizes, os trabalhadores de saúde mental de Bauru, porque nós vamos estar acolhendo outras pessoas com os mesmos princípios de luta, de cuidado com aquele que necessita de uma qualidade de atendimento.
E essa realidade, ela muda muito de um estado para outro no Brasil?
Sim, sim. Porque, assim, é um movimento... A rede de atenção psicossocial, ela é extremamente complexa e ela depende de muitas modalidades de cuidado. Então, dependendo da postura ou da forma de gestão de cada estado, você vai encontrar diferenciações. Agora, só que a gente tem uma lei, a Lei 10.216, de 2001, que norteia a questão do cuidado em saúde mental, e a gente tem portarias também que mostram quais são as modalidades específicas. Então, no país inteiro, se você está aqui em Bauru, você vai ver um CAPS, se você for lá no Paraná, na Bahia, você vai encontrar o CAPS, que é a modalidade de atendimento onde a gente está atendendo do ponto de vista ambulatorial.
Em termos governamentais, como tem sido esse apoio para essa luta antimanicomial?
Na verdade, tem uma lei, né, a Lei 10.216, e nós temos portarias específicas e financiamentos específicos para os centros de atenção psicossocial e para as outras modalidades de cuidado em saúde mental.
Dá para a gente dividir assim, a rede municipal, rede estadual, rede nacional? Há um caminhar, assim, que poderíamos dizer, há uma sintonia com relação a isso?
Essas diferenças, nesses 30 anos, elas existem em muitas em relação aos municípios, estado e federal. Então, esse encontro também, ele visa fazer essas discussões entre esses três entes federativos, de pensar uma única lógica de cuidado, de tratamento. Então, por isso que é um momento de grande reflexão e de aglutinar as forças e de entender como que a gente vai caminhar a partir daí, né? Porque as diferenciações acabam existindo do ponto de vista de cuidado. Então, por isso nós queremos ouvir os nossos usuários, os familiares, para ver qual que é a melhor forma de cuidado, quais seriam as modalidades, quais seriam as responsabilidades desses entes federativos em relação a financiamento, para a gente dar continuidade a esse projeto de sociedade, de cuidado daquele que necessita.
Falando em serviços substitutivos, eu gostaria que você explicasse qual que é a função do Centro de Atenção Psicossocial, CAPS.
Os Centros de Atenção Psicossocial, é uma modalidade de atenção ambulatorial diária, onde o paciente ele vai ser acolhido por uma equipe técnica especializada em saúde mental. Essa equipe vai levá-lo, dependendo das suas dificuldades, ele vai ser inserido nos serviços e vai ser cuidado. Então, o CAPS, ele vem para acolher, para cuidar, para tratar. Então, aí tem o atendimento individual, psicoterapia individual e grupal, oficinas terapêuticas, atendimento médico. Então, ele tem uma série de modalidades de cuidado no próprio CAPS, a internação psiquiátrica.
Então, ele vai atendido e volta para casa, não é?
Sim, sim, sim.
E o Ambulatório Municipal de Saúde Mental, que atende também em Bauru?
Em Bauru, o ambulatório também funciona na mesma lógica de CAPS. Ele faz o acolhimento desses pacientes e são atendidos na mesma lógica de CAPS. Então, vai cuidar do paciente em situação de crise, tentar remir essa crise através dos trabalhos de oficinas terapêuticas, psicoterapias, a questão medicamentosa. A questão que o ambulatório, nós estamos ainda com esse nome, nós já solicitamos o credenciamento dele para CAPS, porque o ambulatório ele vem do NAPS, que foi montado em 1988 como um dos primeiros serviços substitutivos do país. Então, ele é o NAPS, hoje ambulatório, mas como a gente trabalha na lógica de CAPS, a gente tem pedido o credenciamento dele a nível do Ministério da Saúde para ser um CAPS também em Bauru.
E temos também o serviço de residências terapêuticas. Como que é esse atendimento?
O serviço de residência terapêutica, ele já é um serviço mais referenciado. Então, ele é destinado a portadores de transtornos mentais que passaram por longa internação em hospital psiquiátrico, que estão dentro dos hospitais psiquiátricos como moradores, não é nem mais tratamento. Então, esses pacientes são acolhidos em casas que são inseridas na comunidade. Existe uma equipe de apoio para esses usuários e aí eles participam da vida comum naquele bairro. Então, são casas, elas têm mais ou menos aproximadamente 4 a 6 pacientes ali, que a gente chama nem pacientes residentes, que a gente chama, e a gente faz o monitoramento dele, e ele sai daquele papel de exclusão social dentro de uma instituição fechada para participar da vida comum na cidade.
E o programa de volta para casa?
O programa de volta para casa foi um auxílio reabilitação psicossocial que o governo federal definiu para aqueles também que passavam 2, 3 anos dentro de hospitais psiquiátricos e a família não tinha possibilidade de cuidar fora do contexto do hospital psiquiátrico. Então, eles recebem um auxílio reabilitação e, às vezes, a própria família recebe para cuidado desse paciente, né?
E existe uma preocupação, assim, desse atendimento por faixas etárias, para dividir bem o adulto, a criança, o adolescente?
Sim, sim. Nós temos os CAPs, que são destinados para adultos. Dos adultos, a gente separa aqueles que são de transtornos mentais graves, graves e os adultos que é álcool e outras drogas. Então, em Bauru, por exemplo, nós temos o Ambulatório Municipal de Saúde Mental e o CAPS-1, que atende os transtornos graves e severos. Então, esquizofrenias, psicóticos, depressão graves, tentativas de suicídio. Nós temos o CAPS-AD adulto, que atende todas as pessoas usuárias de álcool, crack e outras drogas. Inclusive, programas para quem é dependente de benzodiazepínico. E nós temos dois infantil. Um infantil é para transtornos graves e severos, também esquizofrenias, depressões, estresse pós-traumático, grande grau de sofrimento da criança. E nós temos um CAPS-AD infantil que funciona 24 horas, que é um CAPS 3. Esse atende criança, mas que é usuária a partir dos 9 anos, dos 9 aos 18 anos, que é usuária de álcool, crack e outras drogas. E esse serviço, a gente tem uma modalidade chamada acolhimento noturno. Então, aquele adolescente que está com uma série de dificuldades do ponto de vista da família, da sociedade, que ele não consegue estar deixando a questão da droga, então ele pode ficar até 14 dias num leito que a gente tem dentro da unidade até a gente trabalhar o projeto terapêutico dele de vida.
E quais são as chances para essas pessoas com dependência química? Vocês têm algum índice assim de reincidência ou de poder... Cura não existe, né? Uhum. O tratamento vai ser até o fim da vida dessa pessoa.
O uso do álcool, crack e outras drogas é extremamente complexo, porque a gente tem que discutir a individualidade da pessoa, nós temos que discutir o meio que ela está e nós temos que discutir uma postura da sociedade em relação à questão do uso. Os CAPs, álcool e outras drogas, eles trabalham dentro de uma lógica de redução de danos, de que a pessoa possa rever a sua vida, a questão da qualidade de vida que essa pessoa tem. A reincidência ao uso é muito constante. Então, qual que é a proposta dos CAPs-AD, né? Principalmente de Bauru, ou de, né, a lógica para a gente trabalhar isso? É que nós sejamos porta aberta para todos esses usuários, onde ele sabe que o momento que ele precisar de ajuda, nós estamos ali para acolhê-lo. Não para julgá-lo, não para condená-lo ou coisa parecida.
No caso de transtornos mentais, né, como que é tratado, né, esse problema, né, esse distúrbio, e como que essas pessoas podem ser inseridas, né, essa inclusão, inclusive, na educação?
Na situação de transtornos graves e severos, quando a pessoa está numa crise, ela é tratada, ela entra numa situação do acolhimento, ela vai passar por atendimento médico, medicamentoso, por psicoterapia individual ou grupal, por grupos terapêuticos, oficinas terapêuticas. A gente faz todo um trabalho com ela e com a família também, para cuidado, para entender a questão da doença, que a doença, você tem um ciclo que ela pode estar acontecendo ali, mas depois a pessoa pode remir aquele quadro, ela pode melhorar, e aí a partir da melhora dela, ela pode voltar a ser inserida no trabalho, na escola, na sociedade, ela pode fazer as coisas comuns da vida, né? O que a gente não pode é estigmatizar, achar a pessoa porque teve uma crise ou um surto psicótico, ela tem que ser afastada da sociedade, a gente não pode mais ter essa pessoa aqui com a gente. Não, após ela sair daquela situação de sofrimento psíquico maior, ela é inserida na sua vida comum. E o CAPS faz todo esse trabalho de manejo de crise, de mostrar para essa pessoa as possibilidades que ela tem na vida, quais os papéis que ela pode estar desempenhando, quais os cuidados que ela pode estar tendo, os relacionamentos que venham trazer e proporcionar para ela saúde mental.
Ô Vera, apesar dessa luta antimanicomial, existe um momento que a pessoa precisa ser internação?
Dependendo de algumas crises agudas, a internação ela tem que ser feita. Então, o hospital, é uma modalidade que a gente usa. É que dentro da questão da luta antimanicomial, o que a gente pensa é que nós deveríamos ter leitos em hospital geral. Bauru nós não temos, mas nós sabemos que muitos lugares do país existem leitos e hospital geral.
Quais são as opções aqui na região?
Aqui em Bauru ainda nós temos as opções. Quando precisamos de internação em função da questão psiquiátrica, a única opção que a gente tem ainda é o hospital psiquiátrico. Então nós utilizamos tanto, nós temos tem a central de agendamento do Departamento Regional de Saúde que vai utilizar o Botucatu, o Jaú, o Botucatu, que são os dois hospitais. Mas é, dentro do atendimento da saúde mental, você vai atender tanto dentro dos CAPs, que é a situação de crise, e quando em crise aguda, você às vezes precisa de uma internação, uma internação psiquiátrica, que não precisa acontecer dentro do hospital psiquiátrico. Ele pode acontecer dentro do hospital geral, desde que a gente tenha essas possibilidades.
E em caso de abandono, assim, qual a providência que é tomada?
A gente faz toda uma articulação com a assistência social. Então, em situações de abandono, então, a gente acaba sempre trabalhando com a assistência social, com a defensoria pública, com o Ministério Público, para poder discutir a questão desses pacientes. Às vezes, muitos deles acabam utilizando algumas modalidades também do SUAS e em conjunto com as modalidades da saúde mental, para poder você pensar um projeto terapêutico para esse paciente e uma proposta de vida.
E como tem sido o apoio da família? Qual que é a importância da participação da família na convivência com essa pessoa dependente químico ou com problemas, transtornos mentais?
A família, ela tem um papel assim, fundamental em relação ao cuidado daquele que é portador de transtorno mental. Então, o que a gente percebe em relação aos nossos atendimentos, quando nós temos um envolvimento efetivo da família, o paciente, a melhora dele é mais rápida, a reinserção dele do ponto de vista social é mais rápida. Então, a família é muito importante, tanto por cuidado da criança, do adolescente, do idoso, daquela pessoa que tem o transtorno mental. Então, a gente vê o quanto um paciente, quando ele tem o aporte da família, ele evolui satisfatoriamente em relação àquelas demandas deles de sofrimento. E quando não há esse apoio, o quanto é difícil até pela própria estrutura dos serviços de acolher. Porque por mais que você tenha modalidade de acolhimento e cuidado, nada substitui o afeto, o cuidado de uma família.
Ô Vera, vamos falar então desse encontro nacional da luta antimanicomial que vai acontecer em Bauru nesta sexta e também de sábado, né? Onde que vai acontecer esse encontro? Quem pode participar?
O encontro é dia 8 e 9 de dezembro, ele vai acontecer na Universidade do Sagrado Coração. No dia 8 nós faremos a abertura a partir das 9 horas da manhã e a proposta do encontro é termos rodas de conversa, então nós vamos ter pelo menos umas 28 rodas de conversa com temas específicos onde a gente vai discutir as questões de saúde mental, seja infância, adolescência, uso de álcool e outras drogas, a rede de atenção psicossocial, então a gente vai fazer várias discussões. Junto com isto, a gente vai ter uma feira de economia solidária, nós vamos ter atividades culturais e artísticas, tudo isso com o envolvimento dos usuários, familiares e trabalhadores.
O que a pessoa vai encontrar nessa feira de economia solidária?
Temos várias coisas, desde alimentos produzidos pelos usuários, assim como trabalhos artesanais de pintura, e vários bordado, ponto cruz, várias coisas que eles produzem durante o ano, eles vão estar apresentando aqui. E nós vamos ter lançamentos de um livro também, nós vamos ter alguns expositores, vamos ter os conselhos de classe também apresentando propostas, então vão ser várias atividades acontecendo ali dentro da USC. Nós vamos ter a Universidade Sagrado Coração nos ofereceu os três blocos, então nesses três blocos vão estar acontecendo atividades atividades diárias, e aí as discussões vão estar permeando em todas essas atividades que estarão lá.
E esse ato público?
O ato público, ele vai ser na sexta-feira, a partir das 18 horas, nós vamos sair da Universidade do Sagrado Coração e vamos até a Praça Rui Barbosa, porque foi exatamente na Praça Rui Barbosa onde ecoou a palavra de ordem por uma sociedade sem manicômio. Então, nós vamos para lá para poder estar rediscutindo isso, vai ter música, cantos, então nós vamos relembrar esse momento histórico que Bauru viveu.
E esse encontro, esse evento é aberto também à comunidade, inclusive nessa feirinha que vai ter?
Será aberto para a comunidade. A proposta do encontro...
Vai ser tudo lá na USC.
Tudo na USC. A proposta do encontro é pelo menos 1.800 pessoas, que foi o que a gente definiu do ponto de vista de inscrições. Mas para as rodas de conversa, nós já realmente esgotamos, né, esse número de inscrição, mas o encontro vai estar aberto para a comunidade, para aqueles que quiserem conhecer mais de perto o que é a questão da saúde mental, porque a gente vai mostrar as alternativas que as pessoas têm, os relacionamentos, então vão ter bastante espaços coletivos, inclusive de tribuna livre, onde as pessoas podem expressar o que elas querem, o que elas desejam. Então, é um momento assim de compartilhamento, né?
E essas atividades vão ocorrer em que horários, nesta sexta e também no sábado?
Então, na sexta, abertura às 9 horas, aí a partir da tarde nós vamos ter das 2 até das 14 até às 16h30, nós teremos as rodas de conversa acontecendo e todo esse cenário que eu apresentei para vocês. No final, às 17 horas, nós vamos ter uma plenária. Nessa plenária, a gente vai ter a apresentação da Escola Viradouro, a Escola de Samba do Rio de Janeiro Viradouro, que vai trazer 20 componentes, porque este ano a Escola Viradouro fez o enredo dizendo da questão da loucura. Certo. Então, a gente vai trazer eles para estar falando, né, trazendo isso para a gente. Depois sairemos dali e iremos para o ato público, que vai ser uma caminhada. Nós vamos sair da USC, vamos até a Rui Barbosa em caminhada, e lá será, aí finalização será com o ato público na Rui Barbosa.
O encerramento.
No sábado, no dia 9, nós começaremos às 9 horas com as rodas de conversa e com todas as atividades. No final, às 16h30, 17 horas, faremos a plenária final, porque a gente tem a intenção de que essas rodas de conversa possam trazer elementos importantes para a gente reapresentar a Carta de Bauru com novas propostas a partir para caminharmos com os nossos desafios e enfrentamentos a partir dos outros anos. E a gente encerra com a nossa ida até o Parque Vitória Régia, onde os nossos usuários, familiares e até trabalhadores vão fazer apresentações artísticas.
Isso
às 19 horas. Então, o público está convidado, vai ter bastante apresentações, alegria, compartilhamentos. Então, o público, a sociedade bauruense está convidada para estar indo lá e conhecer esses trabalhos.
Vera, a gente agradece a sua presença aqui na Unesp FM. Nós conversamos com a Vera Lúcia de Paula Rodrigues, diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, que falou do Encontro Nacional da Luta Antimanicomial, que acontece nesta sexta e sábado na Universidade do Sagrado Coração em Bauru. Bom dia.
Bom dia,
boa
obrigada.
Tarde.
Obrigada.
Na sequência da programação da Unesp FM, tem conjuntos e orquestras. Uma boa tarde para você.